Antes de começar a falar aqui, vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto mesmo. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A PixBet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, gravando 5. Bem, amigos da Podosfera, a voz tá boa, tá bonita, tá legal, tá bacana, o tom tá alto. É, mas tem cuidados a serem tomados, tem preparação. Aliás, a preparação para um grande evento, eu tô em plena preparação para a Copa do Mundo do Catar. Então, não é só a garganta, não são as cordas vocais, não é só a voz, é o dever de casa, é saber o mais possível de cada grande estrela, das seleções que o Brasil vai enfrentar na primeira fase, por exemplo, saber tudo da Sérvia, saber tudo da Suíça, saber tudo de Camarões, estudar a possível sequência para se chegar a uma final, para uma tentativa do Hexa. Então, isso é preparação para um grande evento. Uma Olimpíada. Nossa, uma Olimpíada tem que estudar muito, porque tem que ver lá, vamos para o atletismo, como é que tá a história dos 100 metros, dos 200 metros, dos 4x100, principalmente depois que o raio parou. Depois que o raio não caiu mais, o raio era o Usain Bolt que mandou nos 100 metros, nos 4x100, em 3 Olimpíadas seguidas, foi o dono. É saber como é que tá o salto com vara, que o Brasil tá sempre presente ali no atletismo, é saber na natação. Será que vai surgir um novo Phelps? Michael Phelps, fez toda a saga dele na Olimpíada em 2008, na China. E do Brasil? Vamos ter outra medalha de ouro, que o Cielo conquistou também em 2008. Vamos ter o novo Gustavo Borges com tanta medalha. O 4% do Brasil continua forte. E vamos embora para outras coisas. E tem vôlei, e tem tanta coisa, e tem boxe. E tem tudo na Olimpíada. Isso é se preparar para um grande evento. A voz é uma coisa que todos devem tomar cuidado. Lógico que hoje, com mais de 70 anos de idade, eu tomo muito mais cuidados do que quando eu tinha 43. Lógico, né? Mas tem que juntar tudo isso. Tem a preparação imediata para um jogo. Vou dar um exemplo recente. A transmissão de Brasil e Chile nas eliminatórias em março, no Maracanã. Uma grande vitória, o Brasil meteu 4 acima do Chile. Ali, eu sabia que estaria transmitindo o último jogo de seleção brasileira no Maracanã em televisão aberta. Ah, no fim de 2022, depois do dia 18 de dezembro, na Copa do Mundo, viro uma página do livro, mas o livro continua aberto, segue. Vamos falar mais sobre isso num outro encontro nosso. O nosso podcast. Mas ali, aquele jogo merecia uma preparação hiper especial. Então ali era uma preparação mais rápida de conhecimento, porque conheço muito bem essa geração chilena e o time brasileiro e aquilo que ia acontecer, mas ali era uma preparação de voz. Porque se os gols saíssem, eu tinha que bater meus recordes de grito de gol. Uma brincadeira. Confesso, teve gol que eu uma hora parei, que eu achei que já estava longo demais. Então era uma preparação necessária. E eu, já de muitos anos para cá, faço um trabalho de fono. Quando é oficialmente na Globo, Débora Feijó, que cuidou de mim na Copa do Mundo 2014, na Olimpíada 2016, um carinho, uma atenção, uma capacidade profissional muito grande. A Olimpíada 2016, eu até pedi que a credenciassem com o mesmo tipo de credencial que eu, para que ela pudesse estar comigo o dia inteiro, em toda a jornada, cada jornada olímpica, cada dia. Então, essa preocupação, exercícios vocais e etc. E exames que fazem. Pai, eu tenho sinusite atrapalha, e a corda vocal já não é a mesma. Então, aproveitar aqui o nosso podcast para dar um beijo, um abraço para Débora. E em Londrina, no Paraná, onde é minha casa, de alguns anos para cá, Aldra Januário, amiga de família, Desirê, minha mulher, família dela, mas ela é uma fono espetacular. muito moderna. Vai umas coisas que eu não imaginava que fosse usar. Laser e outras cositas más. E eu sei que funciona muito bem. Também aproveitar e mandar um abraço e um beijo para a Audrey. E são minhas fonos que cuidam de mim. E é preciso, sim. É preciso ter cuidado. Porque se for comentar um jogo, se for apresentar um programa, se for até gravar aqui o nosso podcast, por mais exagerado que eu seja, às vezes, não é como um jogo de futebol. Ou mesmo na Olimpíada, como uma prova de 100 metros, de 200 metros, um 4x100. É prata. Mas é aquele tempo ali. Ou natação. Mas um jogo de vôlei demora horas. E os jogos de futebol estão lá. Mas então, a gente acaba exigindo muito das cordas vocais e da condição vocal. E aí, vou até confessar uma coisinha aqui.
I don't know!
Isso veio como uma muleta. Mas veio faz tempo. As pessoas dizem, mas agora? Olha o gol, depois gol. Ultimamente eu já tenho gritado direto o gol. Esse jogo do Maracanã, tão especial pra mim, Brasil e Chile, que seria a última narração de seleção brasileira do Maracanã. Ah, já veio, foi gol direto. Acho que não veio olha o gol. Eu já vou misturando. O olha o gol, de verdade, surgiu na Copa de 94. Eu tive uma mistura de pulmão de corda vocal e um exagero de ter cantado até de madrugada no lugar lá onde a gente se encontrava, onde a seleção estava hospedada em Los Gatos. Me lembro até o nome do lugar, chamava Sib Hennings. E a gente encontrava todo mundo lá, jornalistas e amigos, e lá tomava uns tragos. Aí teve uma noite lá que eu cantei até de madrugada. E depois comecei a sentir, depois fiz aqui e ali. Quando eu vi, eu tava... E tava perto da abertura da Copa. E vai procurar um médico. E acharam um médico pra mim. Eu fui lá e tome injeção de cortisona. E tome aplicação de não sei o quê. Bom, então vambora lá que é a estreia do Brasil em 94. Brasil e Rússia. 2x0 Brasil. Eu não sei se foi nesse, se foi no jogo do Camarão, sei lá. Que quando o gol foi sair, eu me senti inseguro de gritar gol! E vai embora, né? Aí eu, olha o gol! Pra ver se eu ia... E gol! E foi assim, a Copa inteira. Então hoje eu, às vezes, uso olha o gol, às vezes não uso mais, às vezes vou direto. Hoje virou muito mais uma estratégia de transmissão. Mas o drama mesmo faz tempo, foi em 94, na Copa, um famoso tetra. Quando eu gritei, é tetra, aí já não sabia se tinha funcionado o tratamento do doutor ou não, mas tava bem, já era final, já me senti muitíssimo bem. A Copa inteira me ensinou uma lição. Ah, ser metido a besta de 4 dias antes de começar a Copa do Mundo, ficar cantando até de madrugada. Nunca mais fiz isso. Também faz parte da preparação de um grande evento, seja para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, para uma Champions League, para um Mundial de Clubes, o que seja, né? Você buscar, além das informações, posição que cada jogador joga, como é que ele se movimenta em campo, mas isso é mais do conhecimento que a gente tem. Não dá para ficar analisando prancheta com um rabisco tático. Isso é mais do conhecimento que a gente tem. Como já há muitos anos eu faço só jogos importantes, os times a gente conhece. Mas algumas pronúncias são meio esquisitas. Eu me lembro de uma época do voleibol, tinha um jogador da seleção dos Estados Unidos que o nome dele tinha... Eu não sei nem repetir agora. O nome dele, na época, eu sabia certinho. O nome não tinha vogal, só tinha consoante. Era uma coisa mais difícil de falar o nome dele. E assim, eu me lembro muito da Copa de 1982, quando o mestre Armando Nogueira, sempre muito preocupado com tudo, nós íamos ter, e ali a Polônia estava muito forte, a França estava forte, a final foi Alemanha e Itália, uma grande seleção brasileira, encantou a todos na Copa, não conquistou, do mesmo jeito que a Hungria não ganhou em 54, que a Holanda não ganhou em 74, e em 82 o Brasil não ganhou com aquele time fantástico. Mas me lembro que o Armando Nogueira pediu que Janus Lengel, se fosse falar o nome dele correto, o húngaro, eu falaria Janus Lengel, nos deixou faz muito tempo, acho que muito, ainda nos anos 80. Um amigo muito querido, Papa Lenger. Era um amigo que era meu amigo, meu pai. De mim e de todos. Uma vez usei uma frase. Marcos Uchoa era repórter ainda da Manchete, não tinha nem ido pra Globo ainda. Na missa de sétimo dia, porque eu saí, cheguei no Brasil, ele faleceu, ele tinha tido... Olha como são as coisas da vida. Ele fugiu da Hungria na época da guerra, chegou no Brasil em 1938, e depois ele profissionalmente estava voltando à Hungria em 86, para o primeiro grande prêmio da Hungria, se não me engano, em 86, e lá ele infartou. E de lá a gente acompanhou o Reginaldo Leme e eu, fizemos a parte dele no jornal O Globo. Ele foi para a Suíça, me ligou da Suíça e faleceu. E no dia seguinte, eu cheguei num dia no Brasil, no dia seguinte fui para a Suíça. E voltando, e o show me perguntou do Janus Lenger, eu disse: Deus e o esporte me botaram no mundo e Janus Lenger me ensinou a viver nele. O Janus era um nível assim tão elevado. Eu não sei lá quantos idiomas ele falava, eram muitos. Mas muitos mesmo. Então Armando pediu que ele reunisse todos nós de transmissão e de repórteres e com a lista ensinasse a cada um de nós e a todos nós, cada nome, todos os nomes, a pronúncia de todo mundo. E eu tive um problema nessa Copa, porque saiu um comentário, quase um editorial, acho que foi até o Jornal do Brasil. Só faltaram me chamar de idiota, porque tinha um jogador, camisa 10 ou camisa 8, não me lembro agora, da seleção da Polônia, que chamava Buncol. Só que o nome dele escrevia Buncol. B-U-N-C-O-L. Mas o Janus tinha me ensinado que o C era Teseu, o som. Então, o nome dele tinha que falar Buncol. Mas me chamaram de burro, de imbecil, de idiota. Como é que um cara que chama Buncol, eu tô chamando de Buncol? E faz parte da vida, mas... Então, isso foi em 1982. Eu aprendi e nunca mais deixei de buscar o nome correto de alguém. Às vezes a gente dá uma quebradinha, né? Pra ficar mais compreensível. Ou na provocação que fizeram com um jogador. Votaram no cara, nem entrou em campo. E aí, com o melhor jogador em campo, me mandei no ar. Kudela! Imagina você trocar o acento do Kudela de proparoxítono para paroxítono. Sabe o que é isso? De duas sílabas antes para uma sílaba antes. Todo mundo esperava que eu falasse e eu troquei o acento e falei Kudela, né? A preparação é importante. Às vezes escuta algumas coisas. Não. Procurar saber direitinho. E se o time não for assim tão conhecido, os jogadores não forem tão conhecidos, antes do jogo, quando eles entram para fazer o aquecimento, como a gente chega sempre muito mais cedo no estádio, quando entra em campo, vai lá na numeração, na escalação, procura ver a característica de cada um. A característica do... hoje nem pode, mas tinha jogador que jogava com a meia riada, tinha gente que jogava camisa fora da calça, camisa do calção, camisa para dentro do calção. Um tem cabelo maior, outro tem cabelo menor. Um é negro, o outro é branco. Então, se você não conhece tão bem, para identificar e buscá-los dentro de campo e no início do jogo, buscar a movimentação deles e tentar ter de cor o nome, para não ficar tirando o olho do jogo para olhar para o papel toda hora. Buscar a pronúncia mais correta dentro daquilo que existe e, se você não conhecer algum time tão muito bem assim, se preparar para a identificação na medida do possível de todos os jogadores. Também, de vez em quando, falo uns absurdos lá, mas aí passa por verdade. Aí, galera, é o seguinte, eram tantas histórias que não deu pra colocar tudo num episódio só. Então, dividimos em dois, tá bom? Dessa semana que vem, um complemento dessas histórias. Valeu? Bora lá!